Fala galera, começando aqui mais um episódio de Giantcast. Infelizmente, após uma derrota, duro demais, mas estou aqui novamente com o Iago. Iremos debater um pouco sobre essa derrota e fazer uma prévia para esse jogo aí de domingo agora contra o Bears. E aí, Iago, tudo certo?
Tudo certo, derrota que foi amarga, né? Pela forma como
Sim.
foi contra um rival de divisão, mas nada de desespero, pelo contrário,
Sei.
a gente vai sofrer disso durante a temporada pela falta de talento que a gente tem. A gente está em um ano de no primeiro ano de reconstrução, então é normal, e bola para frente que é focar na evolução.
É isso aí, exatamente como o Iago falou, é o ano de reconstrução. Esse foi o jogo que parece que a realidade bateu na nossa porta, vamos falar. A gente viu a quantidade de buraco que ainda tem no nosso roster. O Martin Day fez milagre ali no jogo contra os Panthers. A gente já estava todo desfalcado. Ali já deu para ver, mas é aquilo, né? Vitória mascara tudo, né? Quando tá tanto tá ganhando, tudo tá ótimo. Mas aí quando vem a derrota, e como foi essa aí, que na minha opinião era um jogo ganhável. Mas não tem como, o Giants ainda tem muito buraco no roster. E como vocês sabem, vamos comentar um pouco. Primeiramente falar sobre os pontos negativos e depois sobre os pontos negativos, os pontos positivos, me desculpem, que não foram muitos, né? Mas tem, acho que tem dois ou três aqui que a gente separou. E depois vamos falar aí um pouco sobre o jogo de domingo, nosso adversário, que é o Chicago Bears, que também está positivo, mesma campanha que a gente, duas vitórias e uma derrota. Começando aqui então para falar desse Monday Night, Thiago. O Giants acabou perdendo para os Cowboys, né, por 23 a 16. Eu acho que o primeiro ponto negativo, não tem como não deixar de falar, é a nossa OL. Nossa OL foi muito mal. Daniel Jones foi pressionado 49 vezes em 3 semanas, nos 3 primeiros jogos dessa temporada. Esse é o maior número da NFL. A gente já tinha falado sobre a OL nos outros podcasts também, que não estavam fazendo um bom trabalho. Nos jogos passados era períodos, né, era quartos. Mas nesse jogo foi o jogo inteiro. Evan Neal também fez uma partida para esquecer, né, Ego?
Todos os jogadores da linha ofensiva, tirando o Andrew Thomas, fizeram o jogo para esquecer. Andrew Thomas é um caso à parte, porque ele é um dos melhores offensive tackles da NFL. Top 3,
Sim.
tranquilamente, nessa temporada. E lembrando que nesse jogo não teve rotação, ou seja, todos os
Sim.
snaps do ataque foram jogados pela mesma linha ofensiva, que sabotou o nosso ataque, a gente tem que ser sincero. O Evan Neal é Hulk, cara. O Evan Neal não me preocupa nem um pouco, porque ele é Hulk, o Andrew Thomas sofreu com isso, e a gente sabe que o offensive tackle, o cara sai da faculdade e de repente tá na NFL competindo com atletas mais atléticos do mundo na posição. Então, é óbvio que ele vai sentir, e foi um meio que um bem-vindo à NFL pro garoto, pro Evan Neal, esse jogo. E tenho certeza que no futuro ele vai tirar lição disso, como o Andrew Thomas tirou há 2 anos atrás da temporada de Hulk dele. Só que, cara, é o seguinte. Eu esperava mais do Glowinski. Esperava mais do Glowinski. Shane Lemieux fazendo muita falta do lado esquerdo. E, cara, a gente sabe das limitações que a gente tem. A gente sabe que o Daniel Jones não é lá dos melhores quarterbacks da NFL. Tem problemas no pocket, mesmo nesse jogo. Ele. Se não fosse ele, ele ia sofrer um. Não fosse. A movimentação dele ia sofrer uns 10 sacks no jogo fácil. Só que, cara, não bloqueou pro Saquon correr. Pouquíssimas vezes. E, cara, o Daniel Jones sofreu pressão absurdamente. Praticamente todos os snaps que ele pegava, ele sofreu pressão. Todo dropback, ele sofreu pressão, cara. Não dá. Ninguém, nenhum ataque sobrevive assim que aconteceu no jogo.
Verdade.
Porque você
Não,
tem que dar o mínimo de tempo pro
bizarro.
quarterback.
Sim,
E o
ele não
Daniel Jones
tinha.
conseguiu improvisar várias vezes, cara. Várias vezes. Só que, pô, a partir do momento que você sabe que você tem um time com limitação, você não dá tempo pro quarterback passar. Nem dá tempo pro running back correr. Vai depender de lampejo, como dependeu nesse jogo. A gente conseguiu jogadas em lampejos. Aquele touchdown do saco, do Saquon Barkley. É, talento puro ali e tudo mais. Mas de resto, se for assim contra o Bears, eu acho que não vai, né? Porque pior do que foi, não tem como. Foi uma das piores. Eu acho que, assim, cara, eu acompanho a NFL desde. Nossa, tem muito, muito, muito tempo. No perfil, desde 2017. Foi o pior jogo de linha ofensiva que eu já vi. E olha que a comparação é péssima, porque o nível é baixíssimo. E esse foi o pior jogo de linha ofensiva que eu já vi.
Eu vi uma estatística que desde que a NFL, né, a ESPN no caso, começou a contar estatísticas de pressão no quarterback. Esse foi o jogo que a uma OL mais deixou o seu quarterback ser pressionado, para vocês terem uma noção. Foi algo assim, foi o jogo que o Daniel Jones foi mais pressionado na carreira. Se eu não me engano, foi mais de 25 vezes que ele foi pressionado. Eu tenho até alguma estatística aqui. O Cowboys teve 5 sacks nessa partida. Como o Iago falou, era para ser mais. O Daniel Jones fez uma partida bem decente. Mesmo com o Eli desmoronando e sem nenhum recebedor confiável, que o Daniel Jones jogou para ganhar, eu fiquei bem surpreso com a performance dele. Lógico, no nível que a gente espera dele, né? A gente não espera nada além do normal, porque a gente já sabe que ele é esse nível de quarterback mediano. Ele não vai ser um quarterback top 10 na NFL. Isso eu acho que todo mundo já tem na cabeça. Mas então, pro nível que ele é, eu acho que foi uma partida bem interessante dele, para se dizer o mínimo. Mas vamos aqui. O DeMarcus Lawrence teve 3 sacks. Esses 3 sacks foram em cima do Evan Neal. O Wilson, que eu acho que, se eu não me engano, ele é um defensive back numa blitz, ele conseguiu também 1 sack. E o Armstrong também teve 1 sack. O Cowboys conseguiu 12 QB hits, que é o quê? Quando eles chegam no quarterback, de alguma maneira, eles tocaram no nosso quarterback. E acho que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores diferentes dos Cowboys que conseguiram, e algum deles com vários QB hits. Então, como o Iago falou, a gente falou, dá para ver aqui na estatística que a gente está falando, que eu estou trazendo para vocês, foi um dos piores jogos de uma OL na NFL, tranquilamente. Foi algo assim bem difícil de assistir. E como o Iago falou, se não fosse o Daniel Jones improvisando muitas das vezes, o jogo acho que teria sido bem pior. A gente pode falar que o Daniel Jones não manteve nesse jogo. E eu também gostei das chamadas, principalmente das chamadas do Kafka, que eles sabiam que isso ia ser um problema, eu acho, esse front do Dallas, como foi. Mas eles conseguiram até criar algumas boas jogadas interessantes no ataque. Eu gostei de alguns drives, mas não tem o que fazer. Quando a OL está desmoronando toda hora em cima do seu quarterback, não vai ter como você ganhar uma partida na NFL. É bem difícil. Só, lógico, se você for um quarterback top 5 na NFL, mas isso a gente já sabe que o Daniel Jones, infelizmente, não é. Outra coisa também, mesmo quando a OL não desmoronava logo após o snap, que era até raro de acontecer, mas quando acontecia, ou então quando o Daniel Jones improvisava e tentava achar algum passe, muitas das vezes ele era sacado ou jogava a bola fora, porque os nossos wide receivers, principalmente, não conseguiam recepção, não conseguiam separação, me desculpem. E isso daí também foi um problema bem difícil. Eu achava em vários momentos que o Daniel Jones tinha perdido algum jogador, não tinha olhado para um cara que estava livre, mas não. Aconteceu isso nas primeiras semanas, na semana 1, na semana 2, mas nessa semana ele não perdeu nenhuma jogada assim, nossa, que erro do Daniel Jones. Não teve isso. Foi mesmo o nosso grupo de wide receivers, que a gente vai falar também da nossa defesa. Hoje em dia a gente pode falar, ainda mais com a lesão do Shepard, que a gente também vai falar já. É um dos piores da NFL. A gente tem o Rich James como wide receiver 1 e o David Sills como wide receiver 2. Isso daí bem complicado, né?
Foi o contrário, né? Dessa vez os wide receivers que sabotaram ele. Uhum. Aquele drop do Golladay, aquela quarta descida que foi um passe um pouco atrás, mas um wide receiver que recebe mais de 15 milhões por ano tem que pegar aquela bola. Aquele do Shepard, que foi até um fumble que ele sofreu. Cara, e deram um passe incompleto pra nossa sorte. Sinceramente, sim, cara, eu esperava que o grupo de wide receiver do Giants fosse um dos pontos okays do time esse ano.
Time que mais gasta, tá, Iago? É o time que mais gasta em salary cap em wide receiver é o Giants.
Sim, porque a gente tinha o Kadarius Toney, que é um cara que já jogou muito bem quando teve em campo, só que não consegue ficar saudável. A gente esperava outro nível de postura e performance do Kenny Golladay. Uhum. O Shepard é aquele cara que faz a parte dele, bloqueia muito bem, joga pelo time e tudo mais.
Mas não consegue ficar saudável.
Sim, mas não consegue ficar saudável, infelizmente. É triste até pelo atleta e pela pessoa, que parece ser um cara muito do bem. O Andre Robinson foi draftado, mas já se lesionou. Então a gente tem o Rich James, que é o receiver 1 hoje do time. Tem o David Sills. Tem o Darius Slayton, que quase não joga. E o Golden.
Sim.
Que, pelo amor de Deus, nossa.
O Golden já é outro ponto negativo, a gente vai falar um ponto então, só dele, mas...
Então não tem como, o Daniel Jones não é o Rodgers que vai elevar a performance de wide receiver, pelo contrário. A parte dele ele fez, só que fazer o quê? Não tem o que fazer, cara, e nós vamos sofrer nesse jogo, porque provavelmente o Robinson e o Kadarius Toney não devem jogar, então...
Sim, verdade.
Realmente, Até o Daniel Bellinger fez boas jogadas nesse jogo.
Uhum. É, eu gostei dele. Algumas rumpers option, né? Que o Kafka fez uma jogada bem interessante. Você viu no primeiro quarto que acho que o Bellinger tava sendo marcado pelo Trevon Diggs, aí o Daniel Jones finge que vai correr, aí o Diggs vem cobrir ele, aí o Bellinger fica livre na beira do campo. Aí o Jones passa pra ele, ele consegue, acho que 15 jardas até.
Sim, sim.
Tô gostando, tô achando bem interessante, cara, o início dele.
O Daniel Jones, coitado, nesse jogo, ele sai com uma interceptação ainda que não foi culpa dele, que o Sills escorregou.
Sim, escorregou, verdade.
Entendi. Então, o nosso grupo de wide receiver virou outro problema, cara, porque
sim,
se a gente parar pra pensar, o nosso grupo de linebackers, inside linebackers, é péssimo.
Sim.
É um dos piores da liga. E agora o grupo de recebedores concorre com esse grupo como como a pior unidade do Giants da temporada.
É aquilo que a gente falou, Iago. Esse jogo a gente viu que muita coisa ainda vai mudar nesse time. Por exemplo, a gente ainda é muito cedo para falar disso tudo e tal, mas a gente sabe que para a próxima temporada, para as próximas temporadas, tava pronto para pensar quando acabou o jogo isso. A gente sabe que o quarterback provavelmente não vai ser o Daniel Jones depois dessa. O nosso grupo de recebedor, eu acho que vai mudar completamente para o próximo. Talvez o único que fique é o Rondale Robinson. É, porque ele foi escolha do Joe Shane e tudo, mas tirando ele, eu não tenho garantia que nenhum outro vai ficar de wide receiver, né? De recebedor, assim, além dele. Eu acho que o Bellinger também, porque foi escolha e tá indo bem tudo. Mas a gente viu, isso aí só no ataque. Tem o Saquon Barkley, que nesses últimos dias está sendo agora um debate no Twitter, né? Não sei se você viu lá dos Estados Unidos, mas, né, dos torcedores lá, debatendo se a gente deveria renovar ou não. Um pessoal, até um ponto que a gente pode falar mais futuramente, quando estiver chegando a trade deadline. E é um ponto positivo do jogo, ele fez mais uma boa partida. Tem uma estatística interessante que a gente vai falar aqui para vocês. Mas dá para ver, é aquilo que a gente falou, esse jogo é aquele que bateu na nossa porta e falou: ei, o time de vocês ainda é bem ruim, ainda vai demorar muito para vocês sonharem com algo melhor, pelo menos algumas temporadas, é aquilo, é reconstrução. Então, é muita coisa aí, a herança que o Shane pegou do Gettleman foi algo que bem, bem complicado para se dizer o mínimo, né, Iaco?
Não, com certeza, com certeza. E nos dois primeiros jogos, nós ganhamos. A reconstrução está sendo bem feita nesse início. Só que uma hora a falta de talento ela vai aparecer. Não é todo jogo que o Martin Dale vai esconder as lacunas da defesa. Não é todo jogo que o Saquon Barkley vai fazer chover. E é como você falou, cara. É choque de realidade, né? A nossa realidade é essa, ser um time em reconstrução que tem muitas lacunas no elenco e que esse ano, se a gente pega no início da temporada, jamais imaginou brigar pro playoff. Ainda mais na nossa divisão mesmo, tem o Eagles que tá acima de todo mundo hoje, um dos melhores times da NFL, e o Cowboys com o Dak Prescott, a gente esperava que brigasse também. Só que aí a gente vinha ali com o Commanders pra ver quem ficava em terceiro, quarto e tudo mais. E é o que era esperado, cara. E se ocorrer, não vai me surpreender, porque é isso. A gente tem problema na linha ofensiva. Agora o nosso grupo de recebedores tem problema. O nosso quarterback não é confiável. O nosso grupo de inside linebackers é péssimo. A nossa secundária tem lacunas. E aonde a gente esperava que fosse muito bem, nunca joga completo, que é a linha defensiva.
Verdade.
Quando o Odulari e o Thibodeau voltam, o Leonardo Williams não tá. E, nossa, a falta do Leonardo Williams foi absurda, absurda, absurda.
Sim. É, vamos falar também agora, daqui a pouco.
Então, pode falar. O trabalho do coaching staff tá sendo muito bem feito, que tá conseguindo esconder isso um pouco. Só que quando a gente jogar contra time melhor, contra time que tem mais talento, obviamente isso vai aparecer. E o que aconteceu contra o Cowboys.
É verdade. Isso aí. E agora a gente vai falar outro ponto, que é o Kenny Golladay, né? É, teve mais chance nesse jogo, por causa dos jogadores que estavam de fora por lesão, como a gente já falou. Mas se eu não me engano, foram 3 passes na direção dele. Ele dropou 3 passes. Os principais foram uma quarta descida, que o Iago já falou, que não foi um passe perfeito do Daniel Jones. Não foi um passe perfeito. Mas é aquilo, um adversário que ganha mais de 20 milhões por temporada tem que fazer aquela jogada. A gente precisa disso. E até foi ali, foi no final do intervalo, ele não conseguiu pegar aquela bola e ainda o Cowboys teve a chance de acertar um field goal. A nossa sorte é que o kicker do Cowboys errou o field goal. Então, outro ponto também que a gente vai ter que falar do nosso special teams daqui a pouco. E outra jogada que o Kenny Golladay foi também muito ruim foi numa bola que o o Daniel Jones acertou no peito dele. A bola foi, tipo, o passe foi bom. Só que ele já tava, antes de segurar a bola, ele já tava pensando o que ele ia fazer depois. E aí ele conseguiu dropar também ridiculamente. E aí até botei no meu Twitter. Hoje eu consegui entender porque o Golladay só jogou 12 snaps na semana passada. Porque a gente só consegue ver na hora do jogo, mas o Dable, que foi o nosso head coach, vê o cara durante a semana de treino e explicou muito bem, porque ele só jogou 12 snaps na última partida aí contra os Panthers, no caso. E ele vai ter mais chance, eu acho, por causa das lesões que aconteceu, que ainda tem, né, o Tony e o Robinson e o Shepard. Mas se tivesse um grupo minimamente saudável, eu acharia bem complicado o futuro do Golladay na equipe. Mas hoje em dia eu não consigo. Eu não, sendo bem sincero, mesmo ele não tendo uma performance muito boa, eu não sei como você esquece, assim, vamos dizer, dele. Eu acho que ainda vai ser uma parte, não diria importante, mas que o Daniel Jones vai olhar ainda durante os jogos para ele, na direção dele, eu diria. Ele vai entrar em campo pelo menos uns 20, 25 snaps por partida, na minha opinião.
As circunstâncias fizeram isso, né?
Uhum.
Não tem jeito, ele vai ter que jogar. Ele foi contratado, está sendo pago. Se a gente parar para pensar, a gente tem três. Os principais wide receivers, três deles estão lesionados, então ele tem que jogar. Só que o que acontece, cara? Tu olha pro Kenny Golladay em campo hoje, tu não vê um alvo confiável. E ele foi contratado justamente para isso. Pô, tem uma terceira para 8, uma terceira para 10. Tu joga nesse cara que ele vai dar um jeito de pegar a bola. É isso que o wide receiver 1 faz. E ele não faz. E sem contar que aí agrava ainda mais, porque ele vai para a imprensa, fala besteira, cobra participação dele em campo em todas as jogadas que ele tem para mostrar serviço, para produzir. Ele faz justamente o contrário. E são jogadas importantes. Então, snaps importantes, o Kenny Golladay estava em campo nesse último jogo e não produziu. Então, você entende isso. O cara que não produz, que ganha uma fortuna, que a postura não condiz com um atleta de NFL. O que você espera desse jogador? Ele vai jogar como você falou, porque as lesões fizeram isso do grupo de wide receivers. Só que, como tu disse, em normais condições, ele não estaria recebendo muito snap. E o Dable já falou, é meritocracia. Se você está jogando, se você está se dedicando no treino, se tem um cara igual o Rich James, não tem 50% do talento que ele tem. Mas, pô, o cara tá ali batalhando no treino, tá ali em Rutherford, treinamento o tempo todo. Chega no jogo, pô, faz de tudo pra produzir. Tu vai preterir esse cara em relação a um cara que não produz, que não tem uma postura adequada, só porque ele ganha mais? De forma alguma. Então a situação do Kenny Golladay é essa. Se ele começar a produzir, e ele ter, como você disse, ele terá chance pra isso, tudo bem. Caso contrário, vai ficar escanteado.
Verdade. É bem complicado. Esse é um jogador que eu tenho certeza que após a temporada, eu não sei o que o Sean ou o Dable vai fazer, se vão trocar, também não sei como poderiam trocar ele, ou vão dispensar, mas eu acho que é um jogador que eu não consigo ver ele na próxima temporada na equipe, porque eu até também esquematicamente falando, o nosso ataque não tem nada a ver com o esquema de jogo do Dable e do Kafka. Eles jogam jogadores mais ágeis, jogadores que conseguem jardas após a recepção, que podem jogar em todo o campo. Já o Golladay é aquele tipo wide receiver que joga na beira do campo, é o famoso X, né, o wide receiver X, e é aquele jogador que pega a bola contestadas, back shoulders pass, tipo passes nas costas, vamos dizer assim, né, no ombro de fora. E isso daí não é nada um pouco, nem um pouco, o esquema que o Kafka e o Dable querem implementar aqui no Giants. Então, ficar de olho aí, mas é aquilo que a gente falou, ele vai ter chance, e tomara que, pro bem do Giants, né, é bom que ele consiga, pelo menos, até para uma troca, até alguma coisa que ele comece a produzir, né? Vamos torcer, que é isso que a gente não deseja, que o jogador tenha uma performance terrível. A gente jamais está torcendo contra um jogador na nossa equipe, porque a gente quer que a equipe evolua e jogue bem as partidas, né? Então vamos começar agora a falar da nossa defesa, né, que também não fez uma boa partida, na minha opinião. Tudo bem que a gente só tomou, entre aspas, 23 pontos, mas primeiramente a defesa contra o jogo corrido, que a gente falou na nossa prévia, que era um ponto muito importante, e a gente estava preocupado por causa que o Leonardo não ia jogar, sofreu demais. O Dexter Lawrence até falou ontem duas coisas. Uma coisa que ele falou que a performance da defesa com o jogo corrido foi inaceitável. O Giants cedeu 176 jardas corridas nessa partida. Mas o Dexter Lawrence também, outra coisa que ele falou, que o Cowboys não tentou correr muito por dentro da DL do Giants. Eles estavam explorando mais corridas por fora dos tecos, né, da OL dele. E até tem uma jogada do Pollard que até um pessoal que eu vi analisando a jogada, parece que o Austin Calito, que é o inside linebacker do Giants, ele errou ali. Ele tentou inventar ali uma jogada, só que aí acabou se confundindo, alguma coisa deu errada. E aí o Pollard conseguiu aquela bela corrida de 49, 50 jardas, algo do tipo. Mas é um ponto, ainda mais agora é um jogo que vamos enfrentar o Bears, que é um time que é correr, 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 correr e correr mais um pouco com a bola. É uma preocupação bem grande, né? Mesmo como o Dexter Lawrence falou, eles não exploraram pelo meio. Então acho que agora pode até mais explorar, né? Se não estão explorando e então não perceberam isso, pode ser que agora até explorem mais, talvez, sei lá.
Cara, a gente falou isso o tempo todo aqui no último podcast. Você tem que colocar o Cooper Rush em situação difícil para ele, terceira para 8, terceira para 10, tentar chegar nele. E não foi o que aconteceu. Pelo contrário, o jogo corrido do Cowboys, ele tirou a pressão total do Cooper Rush. Total, total. E eles não conseguiam só corrida longa, não. Eles conseguiam corridas de 6 jardas, de 5 jardas o tempo todo,
Eu
de
não
8
me
jardas.
lembro de nenhuma corrida negativa deles.
Ela não teve, não teve. Cara, teve uma terceira para 10, terceira para 12 que eles correram pro first down, cara.
Foi terceira para 14 numa que eu
Terceira para
lembro.
14, olha isso, não dá. Então, foi uma performance muito da defesa como um todo e principalmente da linha defensiva, porque você tá jogando contra um quarterback que tem o seu valor, mas não é nada demais, você tem que colocar ele em situação difícil. Tem que colocar ele em situação difícil. E o que aconteceu? O Cooper Rush pode tirar o uniforme dele e usar no dia seguinte, que nem precisaria lavar, cara.
Isso foi bizarro.
Ninguém chegou nele, ninguém parou o jogo corrido, então a defesa. Cara, e outra coisa, 23 pontos só foi sorte. Teve aquele drop do Sid Lamb que ele ia
Sim.
ser touchdown e muitas outras jogadas. É que a gente conseguiu forçar bastante field goal deles, né?
É.
Isso foi um ponto até positivo. Só que eles produziram o tempo todo. Eles produziram o tempo todo. E isso não pode acontecer, porque pô, você não pode, se você deixar o Ezekiel Elliott e o Pollard estabelecerem um jogo corrido, pelo amor de Deus, contra o Dallas Cowboys, aí o Sid Lamb uma hora vai ficar livre, o Noah Brown, entre os outros jogadores, cara. E o Giants, ele. O plano de jogo ofensivo do Cowboys foi executado de forma perfeita.
Perfeito, exatamente.
Foi planejado e executado de forma perfeita, porque a defesa do Giants em nenhum momento foi páreo para o ataque deles.
Exato. E aí, outro ponto que a gente vai falar agora é o nosso pass rush. Nosso pass rush teve a volta do Thibodeau e do Ojulari. Tudo bem que eles estavam em snaps limitados, porque estão voltando ainda de lesão. Mas mesmo assim, quando eles estavam em campo, a gente esperava uma produção bem melhor deles. Tudo bem, o Ojulari, ele forçou dois holding, né? Uma falta do rookie lá dos Cowboys, eu acho que é o Tyler Smith. Mas o Tibero, por exemplo, eu lembro dele uma jogada que ele desviou um passe e só, tipo, não vi nada em nenhum outro momento ele chegando perto do Cooper Rush. Isso foi bem preocupante, além dessa preocupação aí do jogo corrido. Eu acho que eles vão melhorar ao longo do tempo, vão ter mais ritmo de jogo, principalmente. Mas é uma performance assim que deixa muito a desejar, bastante. Ainda mais pela expectativa que a gente estava. E era aquilo, a gente tinha que deixar a vida do Cooper Rush mais difícil. E a defesa, e a gente falou, né? A OL dos Cowboys não é nada, não é como já foi. Que há 2 anos atrás era a melhor da NFL, a gente pode se dizer. Hoje em dia, eles estão com o Rookie, eles estavam com o Jason Peters fazendo a estreia na temporada. O Jason Peters como left guard, eles ficaram rotacionando ele. Eu acho que um outro jogador também. Eu acho que o único jogador assim que ainda era aquele que era da OL, melhor OL que eles já tiveram, era o Zach Martin, que é o right guard deles, que é All Pro, que não tem nem o que falar. Mas de resto, e vários desfalques, e mesmo assim, o Giants não conseguiu aproveitar em nada. É isso que você falou. O Cooper Rush podia usar o uniforme no próximo jogo que tá limpo. Ele em nenhum momento. O Giants não teve nenhum sack nessa partida, e a gente vai falar isso daqui a pouco. Produção de sacks da defesa do Giants é uma das piores da NFL. Eu tenho uma informação aqui que eu acho que o Giants tem 6 sacks no momento, em 3 jogos. Não, desculpe. O Giants tem 3 sacks na temporada até o momento. Isso é um absurdo, na minha opinião. Um sack por partida. A gente sabe que 2 jogos a gente estava sem o Odulari e o Thibodeau, mas mesmo assim, isso daí não é produção de um time da NFL, né?
Cara, assim, a performance do Odulari e do Thibodeau não me preocupa porque a gente sabe que o pass rush precisa de ritmo. Eles estavam com snaps limitados e isso atrapalha um pouco. Só que realmente me desapontou. Cara, o Cooper Rush estava no pocket, ele podia tomar um café, comer um biscoito e dar o passe, que ninguém ia chegar nele. E quando
É
você tá
bizarro.
jogando contra um cara como o Cooper Rush, você pressionar ele é meio caminho andado, cara. É meio caminho andado. E como você disse, a produção de sec é muito, muito baixa. Muito. Se a gente parar pra pensar, a gente tem o Shane Chimines, o Ward, que estavam jogando.
Isso.
A gente tá sem o Leonard Williams, ou seja, a pressão pelo meio esquece. Não vai acontecer nesse momento. E o foco da linha ofensiva no pass rush vai ser todo nas pontas. E aí que o Odulari e o Thibodeau tem que aparecer, cara. Porque eu espero que eles apareçam contra o Bears, porque é muito importante. A gente vai jogar contra o Justin Fields. É um cara que ele é mais móvel do que o Cooper Rush, ou seja, é um outro desafio. O jogo, o gameplay vai ser mais difícil. E, sinceramente, a produção de pass rush do Giants até aqui. Por que que acontece? Que a gente fala, a gente tem uma defesa que ela é limitada.
Muito.
O nosso linebacker cobrindo passe é um desastre.
Os dois, né?
Os dois, um desastre. A gente tem um cornerback ótimo, que é o Adoree Jackson, e o resto do grupo a gente sabe que tem limitação.
Sim.
O McKinney é outro nível, tá no nível dos melhores do time e tudo mais. Mas, de resto, a gente sabe que a gente tem limitação.
É.
Então, se você apressar o passe do quarterback, consequentemente aumenta a produção, ou você vai acelerar o passe dele e aumenta a produção da defesa.
Sim.
E o contrário acontece também. Você pode ter uma secundária absurda. Se você não pressionar o quarterback, uma hora alguém vai ficar livre.
Não tem como o secundário cobrir o cara por mais de 5 segundos. Uma hora o cara vai conseguir achar um buraco ali.
Vai achar e vai receber o passe. Então, isso que tá acontecendo no Giants. Isso que tá acontecendo no Giants. Então, tem que subir de performance o pass rush. Ainda mais com o nível de lacuna, com o nível de talento baixo que a nossa defesa tem.
É
É de suma
verdade.
importância eles aparecerem contra o Bears, porque se eles não aparecerem contra o Bears, nossa senhora, o que o
É.
Justin Fields vai fazer de corrida, vai achar passe, a gente sabe que ele tem dificuldade, não faz uma boa temporada até aqui, mas o que ele vai de achar passe ali curto, terceira para 5 jardas, vai achar passe de 6, 7 jardas ali, porque uma hora alguém vai ficar livre, é um absurdo. Ou até correr pro first down. Então, o Martindale vai ter que fazer alguma coisa, porque o gameplay para esse jogo vai ser bem diferente do gameplay pro Cowboys. Porque o Justin Fields vai, se não tiver alguém de spy ali, ele vai abusar, usar e abusar de corrida ali também.
É verdade, é verdade. Então, acho que para finalizar só, né, os pontos negativos, infelizmente, a lesão do Sterling Shepard, que não estava fazendo uma partida boa. Ele cometeu uma falta, né, uma falta bem questionável ali que os juízes chamaram, mas uma outra falta, na minha opinião, desnecessária, que o Giants ia ganhar 15 jardas, mas aí ele cometeu uma falta depois da jogada, e aí as faltas se anularam, e aí nada aconteceu, o Giants só conseguiu o first down, que foi o que o Daniel Jones correu mesmo, né? Isso aí eu fiquei bem pé da vida, vamos falar assim, na hora dessa falta. Mas é triste, né? Mesmo falando sobre isso tudo, é um jogador que era o recebedor mais confiável do nosso time, é o jogador que tá mais tempo no Giants, na minha opinião, depois dessa lesão, eu acho quase impossível dele voltar para o ano que vem. Eu acho que ele. Não sei nem se ele vai continuar a carreira dele, sendo bem sincero. É um jogador que já até considerou a aposentadoria por causa de concussão. Então é um ponto aí. E a gente deseja tudo de melhor para ele quando vestiu o uniforme do Giants. É um jogador que foi sempre muito bom, sempre muito prestativo, principalmente em blocos e tudo. Nunca foi o wide receiver 1 do nosso time, mas sempre ajudou quando a bola chegou, quando a bola estava. O nosso quarterback, seja o Eli Manning ou então o Daniel Jones, ele sempre estava lá para tentar ajudar eles. Mas infelizmente essa questão das lesões prejudicou e muito a carreira dele. que podia ter outro nível, na minha opinião, se não fosse isso, né? E acho que foi isso, né? Os pontos negativos desse jogo e também falar aí um pouco do Shepard.
Sim, os pontos negativos, os muitos, cara, 30 minutos de
É.
podcast de ponto negativo, pra você ver o desastre que foi o jogo.
É.
Cara, o Shepard, ele, infelizmente, né, cara, a gente fica triste, como você disse, é um cara que quando entrou em campo deu tudo de si, cara, ele nunca mediu esforço pelo Giants, é um cara que bloqueia bem, é um ótimo wide receiver pra você ter ali completando o grupo, é um cara que sempre faz a dele, sempre conquista suas 40 jardas ali e tudo mais. Não é nada espetacular, não é um wide receiver 1, mas é um cara que ele é um jogador que completa muito bem o grupo, completa muito bem o time, é um bom wide receiver. E a gente fica triste, que é um cara que ele já teve lesão de tudo quanto é tipo, né, cara? É muito triste isso. Não é, por exemplo, ah, o cara tem problema no joelho, tudo mais. Aí você vai ali na parte específica, mas não, ele teve lesão de tudo quanto é tipo, e eu realmente, como você falou, muito bem. Não me surpreenderia se ele aposentasse, cara, porque a gente sabe como o mundo de futebol americano é cruel com o jogador. A gente
É
sabe a
verdade.
quantidade de jogador que aposenta com lesão, que por futuramente vai ter sequela e tudo mais. É um esporte de muito contato.
É verdade.
Então,
Fala, pode.
só desejar o melhor pro atleta, que ele tenha uma pronta recuperação e que a saúde mental dele esteja em dia para ele lidar com isso, porque não deve ser fácil, não.
É verdade. É, mas então, de pontos negativos foi isso aí desse último jogo. E de pontos positivos não tem muitos. Tem três aqui que a gente separou. O primeiro deles, a gente já falou um pouco, né? Foi o Daniel Jones, que no geral acho que fez uma partida bem decente. É, passou para 196 jardas e correu para 79. Essa corrida de 79, muitas delas não era jogada para ele correr, ele improvisou. A defesa do Cowboys abriu espaço e ele foi improvisando e correndo. Então, isso também, parabéns para ele, né? É, mas um jogo bem decente, na minha opinião. É aquilo que eu falei, ele jogou para ganhar, na minha opinião também. É, foi bem decente, gostei do que eu vi. Mas é aquilo: um quarterback um pouquinho acima, mesmo com esses problemas todos, poderia ganhar esse jogo. Mas a gente sabe, não tem como ficar pedindo isso do Daniel Jones, porque a gente sabe que ele não é desse nível, né, Iago? Não tem o que fazer.
É, cara, esse é o máximo nível de performance dele.
Sim.
Não tem jeito. E a gente não pode desperdiçar um jogo desse. Esse que é o problema, cara. O Daniel Jones fez um jogo decente, jogou pra ganhar. Ele, o Saquon Barkley, Andrew Thomas, McKinnon, esses caras jogaram pra ganhar. Mereciam uma sorte melhor nesse jogo. E o Giants não aproveitou, porque realmente o que o Daniel Jones fez nesse jogo, se livrando de pressão, nossa, foi um absurdo, cara. Ele improvisou muito, muito bem. Se um dos motivos da gente ter sonhado com a vitória até o fim do jogo é o Daniel Jones. Foi o
Sim.
Daniel. Zero culpa dele nesse jogo. Ele teve zero culpa na interceptação. Ele teve bolas ali. Pô, ele conectou um passe com. Era um passe maravilhoso. Acho que foi o passe mais bonito da carreira dele. Um passe lindo. Ele conectou os adversários. Teve drop. Muitas vezes. Ele não achou ninguém livre. E ele se movimentou para isso. Então, aí a saída, como você disse, ele teve quase 80 jardas corridas, e muitas dessas não foi jogadas premeditadas para ser isso, a ideia não era essa, ele teve que improvisar e conseguiu muito bem. Não tem muito que a gente falar. Ele jogou para ganhar, ele foi um dos melhores jogadores do Giants no jogo, e a culpa da derrota é zero nele, pelo contrário. Se a gente sonhou com a vitória, foi muito por causa dele. Foi um jogo muito decente do Daniel Jones. Não dá pra pedir mais pra ele do que isso, né, cara? Não tem jeito. Ele não é um top 10.
Verdade.
Ele vai fazer isso. Então, é triste, mas desperdiçamos um jogo bom dele.
É verdade, isso aí. É outro ponto também positivo, os outros dois, né? Vou falar logo os dois juntos. É o primeiro, o Saquon Barkley, que fez mais um jogo bem ok, um jogo na medida do possível, né? Levando em conta a péssima proteção da OL no passe e no jogo corrido. O Saquon Barkley parece que voltou naquele nível dele de rookie. A gente espera que ele fique saudável. Ele teve 14 carregadas nessa partida para 81 jardas, média de 5,8 jardas por corrida, um touchdown. E a corrida mais longa dele foi 36, que foi a jogada do touchdown, que foi uma bela jogada que o Iago já falou, né? Foi uma bela jogada individual dele, do próprio Saquon, improvisando também e conseguindo aí algo que ele fez muito, como a gente também acabou de falar, na temporada de rookie dele. E uma estatística interessante é que ele é o jogador em jardas de scrimmage, né? Somando jardas corridas e jardas aéreas. Ele é o primeiro da NFL no momento, com 408 jardas. Então, bem interessante essa estatística aí, que continue assim, né? É, mas é mais um jogador também que eu não sei se ele vai continuar no Giants. Tenho minhas dúvidas também, esse fato de pagar o running back é um debate que é bem longo nos dias atuais da NFL, né? Mas enquanto ele está no nosso time, está dando a volta por cima, eu diria. E outro também, para o Iago remenda e comenta sobre os dois, é mais outra partida excepcional do Andrew Thomas. É, continua sendo no PFF, né, que é um site que dá nota para os jogadores toda semana, né? Na NFL, o Andrew Thomas continua sendo o offensive tackle mais bem ranqueado, com 90.2 de nota, sendo que o máximo é 100. Então, nosso left tackle aí, parece que finalmente o Giants encontrou o left tackle deles, e tomara que em breve aí o Joe Shane consiga renovar logo o contrato, que o garoto está merecendo, está jogando muito. E é aquilo, mesmo com o Marco Passos também, que estava meio baleado ali com gripe, parece tudo. Mas mesmo assim, o Andrew Thomas, como o Iago também falou mais cedo, foi o único ponto positivo dessa OL, é o único ponto positivo dessa OL, até o momento, na minha opinião, na temporada, e não tem nenhum ponto do que reclamar, só espero que ele continue evoluindo, e que esse ano, tomara que ele seja selecionado para um Pro Bowl, para um All Pro, continue nesse nível, que com certeza ele vai conseguir essas coisas, né, Iago?
É, o Andrew Thomas é o exemplo perfeito de evolução, né?
Uhum.
Começou muito mal a temporada de rookie. Teve uma segunda. E agora vem essa como um dos melhores offensive tackles da NFL. É o ponto de. Eu acho que é o jogador mais consistente do nosso time disparado. Disparado, assim.
Uhum.
É um dos poucos pontos confiáveis que a gente tem. E é
bom. Um dos poucos acertos do Gettleman, né?
É um dos poucos acertos do Gettleman. Um dos poucos acertos do Gettleman. Foi uma ótima escolha. Com certeza foi a melhor escolha do Giants nos últimos anos. Uma ótima escolha mesmo. E a gente tem que construir a OL a partir dele, cara. E do outro lado, a gente espera que o Evanil evolua igual. O Evanil tem um exemplo do lado, né, cara? Isso.
Sim.
É muito importante pra ele também. De jogador que evoluiu. Isso vai, tenho certeza que isso vai acontecer com ele. Então o Andrew Thomas é o melhor jogador do Giants, um dos melhores tackles da NFL, como você falou, no PFF, que faz um esquema de notas nos moldes dele. É o melhor tackle da liga. Estou muito feliz com isso, porque é o que a gente espera nesse jogo. Ele é o jogo que ele é mais testado, né, cara? Ele passou totalmente no teste. Foi uma performance, assim, colossal. Sim. Dele, de almanac, não tem o que falar. O Andrew Thomas é o melhor jogador do Giants, já foi um dos melhores temporada passada, e nessa, ele e o Saquon Barkley, ele e o McKinney estão num nível muito, muito, muito bom. E o Saquon é aquilo, né, cara? Talento. A gente sabe que ele sofreu com lesões nos últimos anos, e ele vinha, a gente via ele jogar, a gente viu o Saquon Barkley, o cara que sempre correu com força e tudo mais, meio engessado, a gente sabia que ele não tava 100%.
Tava meio estranho, né?
Meio estranho, nessa temporada não, ele voltou à forma saudável, é um jogador que ele, por mais que a OL não ajude ele, como não ajudou nesse jogo, ele vai encontrar um espaço uma hora e vai fazer uma big play. Ele é a válvula de... É a válvula de escape, é um jogador unidimensional. Nossa senhora. É assim,
verdade.
Um absurdo, ele... Não tem o que falar, cara, o Saquon Barkley voltando a ser um dos melhores running backs da NFL, e é o jogador mais talentoso que a gente tem, cara. Jogador mais talentoso que a gente tem. Entende? Jogador mais talentoso que a gente tem. E... O ataque tem que ser em cima dele. O ataque tem que ser em cima de combate. É potencial... Que aí todo mundo sobe de performance. Porque se a gente não potencializar o nosso melhor jogador, já era. Vai acontecer igual aconteceu nesse jogo. E mesmo nesse jogo de dificuldade, ele conseguiu produzir. Então é... Ótimo, a temporada dele até aqui é nível Pro Bowl. É nível Pro Bowl. Eu espero que ele consiga até por ele. É um cara que ele é muito trabalhador. Gosto muito de Saquon Barkley. Já fui. Tem que ver a renovação dele, como você disse, porque a gente sabe que running back. Olha o McCaffrey. Como é que
Exato.
E é um ótimo jogador. Ganhou uma fortuna. Então é muito difícil.
O próprio Cowboys, que a gente enfrentou, o Ezekiel Elliott, que ainda não fez uma boa partida. Mas a gente viu que o Pollard, que ganha bem menos que ele, é um jogador que está no mesmo nível, a gente pode falar hoje em dia. O nível físico que o Ezekiel Elliott, que já foi um dos melhores, se não o melhor running back da NFL, decaiu muito. E isso daí a gente não pode dizer. A carreira de running back é assim: um ano você tá no teu melhor nível da carreira, mas no outro tu pode ter, porque querendo ou não, é a posição que você mais sofre também pancada, né? Não tem isso, não tem o que fazer.
Você sofre pancada 99% das jogadas. Você só não sofre pancada. Quando tu entra na endzone várias vezes, você sofre pancada. Só não sofre mesmo quando você sai
Tava
de
nesse
campo.
sideline, exato.
Sai de lá, né? Então não tem jeito. E a outra coisa, aí tu. O running back não tem uma vida útil muito grande.
Exato.
E é uma posição que não é difícil achar talento. Então tem que ver essas questões, mas tenho certeza que o Schoen vai tratar isso da melhor forma. O importante é que no atual momento o Saquon Barkley está produzindo como a gente conhece e como a gente esperava.
É isso aí. Então vamos começar aqui então nossa prévia para o jogo contra os Bears. Nesse domingo, dia 2 de outubro, iremos enfrentar os Bears no MetLife Stadium, mais uma partida. Jogo começando no horário 2 horas da tarde, no horário de Brasília. Não terá transmissão na televisão, apenas na verdade terá no Red Zone, que está tendo transmissão aí no Star Plus aqui no Brasil, e também no Game Pass. Então vamos começar aqui algumas estatísticas nessa semana. Estamos tentando trazer aqui uma novidade, tentar separar algumas estatísticas do time adversário que iremos enfrentar. Então eu separei algumas coisas aqui e depois a gente iremos falar alguns pontos desse jogo do time, né, do Bears, e também alguns pontos da última partida do Bears, que eles enfrentaram o Texans na semana passada e conseguiram a vitória aí, se eu não me engano, por 23 a 20. E já já iremos falar algumas coisas que aconteceu nessa partida. Primeiramente, então, começando a falar aqui algo sobre o Bears. O Bears, no momento, a média de jardas por jogo que eles têm é 265. Essa é a pior marca da NFL. Essas jardas são corridas e aéreas. Médias de jardas corridas, já muda, são 186,7 jardas corridas por jogo. É a segunda melhor marca da NFL no momento. Isso é um ponto para a gente, quem já vai falar mais já já. Médias jardas aéreas por jogo é apenas 78. Essa é a pior marca disparada da NFL. Para vocês terem uma noção, acima deles, logo depois vem o Panthers, que é a penúltima pior marca da NFL, com 161,3 jardas. Então é mais que o dobro, para vocês terem uma noção. E logo depois também vem o Giants, com 162,3 jardas aéreas por partida. Número de sacks até aqui, ele só conseguiu nos 6 sacks. É um dos piores também time nesse quesito na NFL. O Giants é pior que eles, como a gente falou. O Giants só tem 3 sacks na NFL. O Giants é o terceiro pior time da liga no momento. E de jardas cedidas na defesa, a defesa deles cede em média, somando jardas aéreas e corridas, média de 358 jardas. Então, tá ali no meio da NFL, não é nenhuma das melhores, nenhuma das piores. Tá ali no meio termo, vamos se dizer. Mas a gente viu pelos esses números, né, que é um time que é o que a gente já falou isso aqui, né? Eles correm, 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 e quando você acha que eles estão correndo muito, eles correm mais uma vez com a bola. É isso, né?
É isso, é isso. O Justin Fields tem tido dificuldades no jogo aéreo. Não é novidade para ninguém. E isso maximiza mais o jogo terrestre deles, né, cara? Que eles têm o Justin Fields, que é um quarterback que é muito móvel. Eles têm running backs capazes. E como você disse, é um absurdo o número de jardas terrestres deles pro jogo. E eles vão. Sabendo que a gente teve dificuldade no último jogo sobre isso,
Explorar isso demais.
eles vão explorar isso demais. E aí vai do Martindale tentar conter um pouco. Porque, sinceramente, se a gente conseguir conter o jogo terrestre deles, nem que seja um pouco, o ataque deles vai ter muito problema.
Eu até escrevi aqui, né? O plano de jogo do Giants é que o Justin Fields derrote a gente. Tem que ser isso.
É
Simples
isso.
assim.
É isso. É assim, ó, você quer me ganhar? Tranquilo. Bota a bola na mão do seu quarterback.
Isso aí.
Bota a bola na mão do seu quarterback. E é isso que o Giants tem que fazer, porque se eles ficarem terceira para três, terceira para duas, terceira para quatro, eles vão dar o jeito. Seja correndo, seja no play action, seja Fields, seja numa corrida improvisada do Justin Fields. Eles vão dar o jeito. Então a gente tem que forçar eles a terceira descida longa. Botar a bola na mão de Justin Fields. Ele vai ter que passar a bola. Você vai precisar do seu jogo aéreo para ganhar da gente. E isso tem que fazer. O Martindale com certeza tem isso em mente. Ele tem que fazer um plano totalmente distinto do jogo contra o Cowboys, porque as características de quarterbacks são muito distintas. Então, eu espero muito isso, cara. Então, aí, a gente, o que acontece? A nossa linha defensiva vai ter que trabalhar, vai ter que aparecer mais nesse jogo. Se é o da nossa defesa nesse jogo, a linha defensiva. Porque você forçar o Justin Fields a passar a bola, a gente viu contra o Packers o que aconteceu.
Sim.
Entende? A gente sabe que ele tem dificuldade nessa questão. Muito mais do que o Daniel Jones, por exemplo.
Muito. Então, tem nem comparação.
Tem nem comparação. Então, a gente tem que fazer isso, cara. Porque é um jogo ganhável. É um jogo ganhável, cara.
É um jogo que o Giants em casa tem que ganhar, vamos falar a verdade. O Giants é o favorito pra ganhar, eu diria.
É chamar a torcida de volta, cara.
Isso aí.
É um jogo muito ganhável. A gente tem desfalque muito que vai fazer falta. Eu acho que vai ser um jogo que provavelmente não vai ter muita pontuação.
Uhum.
Mas a gente tem que arranjar um jeito de ganhar, cara.
É. Yeah.
Concordo. E as trincheiras serão muito importantes. A gente tem que ganhar o jogo nas trincheiras.
É.
Tem que ganhar o jogo nas trincheiras e aí é um passo pra vitória.
É, uma estatística aqui da última partida deles, né? Como eu falei, enfrentaram o Houston Texans. É, eles correram pra. Eles tentaram correr 40 vezes e correram para 281 jardas, média de 7 jardas por tentativa e 2 touchdowns. O running back titular deles é o Montgomery, só que ele acabou saindo da partida mais antes, né? Porque ele sofreu uma lesão no tornozelo e no Injury Report, a gente está gravando esse podcast na quinta-feira, no dia 29, a gente não sabe o status da partida, se ele vai ficar de fora ou não. Mas ele é um dos jogadores que apareceu no Injury Report e falam aqui que a lesão dele é tornozelo e joelho. E ele não treinou na quarta-feira e o Injury Report dessa quinta ainda não saiu do Bears no momento da gravação. Mas também a gente só deve saber, se ele não treinar hoje na quinta, eu acho bem complicado dele jogar, mas vamos ficar de olho. Mas pode ser um desfalque importante pro Bears. Porém, o reserva dele, que é o Khalil Herbert, que eu não estou enganado, é Khalil Herbert, ele foi muito bem contra o Texans. Ele é o running back 2 do Bears, mas fez uma bela partida contra os Texans. Correu 20 vezes com a bola, teve 20 carregadas, para 157 jardas. Então, mesmo se o Montgomery não jogar, a gente já sabe que eles têm um backup aí de bastante qualidade, que ele já mostrou que ele tem qualidade para correr com a bola. Então não pode subestimar nenhum ponto. Ah, eles não estão com o titular, o reserva não vai conseguir nada. Não, bem ao contrário. O cara, ele consegue correr bem também. E ele já mostrou isso, como vocês podem ver na última partida que a gente falou. E aquilo que a gente falou, eu botei até aqui. O plano do jogo da defesa do Giants é parar a bola, parar o jogo corrido, na verdade, e fazer com que o Justin Fields, eu vi essa estatística aqui, ele tentou 23 passes na temporada até o momento. Se eu não estou enganado, 23. Eu vi aqui que no jogo contra os Bears ele tentou 11. No jogo contra os Texans, está separado aí. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui.
Tentou 17. 17.
Foi 17 que ele tentou, mas ele completou. 8 de 17. Eu não sei se ele tentou 23 ou ele se completou 23. Eu acho que é mais provável que ele tenha completado só 23 passes. Que isso é uma marca bizarra. Tanto que isso explica que a média de jardas aéreas por partida deles é a pior da NFL disparada, né? Eles não estão passando a bola, simples assim.
Sim, é.
E uma coisa que o Giants tem que aproveitar. Como eles não estão passando a bola muito, se o Giants conseguir ficar na frente do placar, isso vai ser ótimo, porque o jogo corrido é bom quando você está na frente do placar, porque aí você gasta relógio. Mas quando você está buscando, você tem que começar a jogar a bola da cá. E aí isso daí pode pressionar eles a cometerem alguns erros. E aí a defesa do Giants tem que aproveitar isso aí para tentar forçar alguma interceptação.
Com certeza, com certeza. Chegar no último quarto na frente do placar, pelo amor de Deus. É meio caminho andado porque, além de você estar na frente, obviamente, do placar, você vai forçar ele a fazer um jogo que não vem dando certo. Tu vai forçar o Chicago Bears a fazer um jogo que não vem dando certo. E aí a defesa tem que aparecer, cara. Eles tiveram mais de 250 jardas terrestres contra o Texans. Mais de 250. E apenas 106 aéreas. Cara, o Justin Fields completou menos de 50% dos passes. 8 de 17. Nenhum touchdown. 2 interceptações. E olha só, nenhum recebedor do Bears, nenhum, teve mais de duas recepções. Nenhum. Nossa. Recebedor, nenhum. O Kmet teve 2 recepções, o Mooney teve 2 recepções, o Herbert teve 2 recepções. Aí tem o St. Brown, o Econinho St. Brown e o Pringle com uma recepção cada. Ou seja, é algo bizarro, algo hilário. Então, a gente sabe, a fraqueza deles está muito clara. Assim como a força também. É um contraste, assim, gigante.
É.
E isso faz o game plan ser muito claro. Então, é parar o jogo terrestre deles, colocar o Justin Fields em posição de passe, cara. Você vai ter que passar a bola pra ganhar. Porque se um cara que completou 23 passes em 3 jogos,
uhum,
é uma média de 7, mais ou menos. 7
isso,
alguma coisa.
É, 7 quebrados, é.
Ou seja, é muito, muito pouco. Não é o suficiente pra você ganhar jogo na NFL. Só
não,
que, em contrapartida, o jogo terrestre deles aparece. E aí você tem que limitar isso. Limitando, contendo esse jogo terrestre, ele vai ter que aparecer. E quando ele aparece, causa problemas.
Outro
time, então.
Sim. Outra estatística aqui que a defesa do Giants tem que aproveitar isso. A primeira, o Justin Fields já foi interceptado em todos os jogos da temporada até o momento. 2 interceptações contra o Texans, 1 interceptação contra o Green Bay Packers e 1 interceptação contra o San Francisco 49ers. Então ele tem 4 na temporada. Vamos ver se a defesa aí consegue. E ele só tem 2 passes para touchdown, que foi na primeira partida, mas nas últimas 2 partidas ele não passou para nenhum touchdown. Outro ponto também, a OL é um caso curioso, né? A OL do Bears protegendo para o passe é uma das piores da NFL. Junto com a do Giants, eles cedem muita pressão. Se eu não me engano, eu vi uma estatística que mais de 50% dos snaps, 51% ou 53% dos snaps, o Justin Fields está sendo pressionado. Na última partida, o Texans conseguiu sacar o Justin Fields 5 vezes, sendo que desses 5 sacks, 2 sacks foi do Jalen Pitre e do Derek Stingley, rookies, defensive backs. E quem gosta de fazer blitz com defensive backs, ele mesmo, o Wink Martindale. Então podem esperar aí. Eu tenho quase certeza que McKinney ou Love vai ter aí algum sack nessa partida, que eu acho que com certeza o Martindale vai tentar explorar isso aí. Em compensação, a defesa dos Bears conseguiu apenas um sack no quarterback do Texans. Então, eles podem talvez serem mais agressivos para tentar melhorar isso, mas esse é um jogo que a OL tem tudo para se redimir, porque aquilo, o Bears, que nem o Giants, é aquele time que está em reconstrução. O elenco deles, a mesma coisa do Giants, é sofrível, vamos falar a verdade?
Sim,
O
sim.
elenco deles é sofrível que nem a gente. A gente também tá na M, vamos falar assim, igual a eles. Mas o único cara bom assim que eu vejo aqui no ataque, por exemplo, é o Justin Fields, que é um quarterback que tem talento, na minha opinião, mas ainda não mostrou ainda o que veio. E tá meio assim, mas também com o elenco que ele tem à sua volta, não tem muito o que cobrar ele. Tem o Dani Pérez, que eu até comentei aqui um pouco antes da gravação com o Iago, jogador que tava no Giants e agora tá lá, é o wide receiver titular deles. O Nikhil Harry, que tava no Patriots, foi trocado, mas tá machucado. O tight end deles é o Cole Kmet, rookie. Eu acho que é rookie, né? Se eu não estou enganado. Posso estar enganado, mas eu acho que não. E a linha ofensiva dele, sendo bem sério, eu não conheço nenhum jogador. Já no ataque, eu acho que o principal jogador é o David Quinn e o Roquan Smith, que é o linebacker, que eu acho que é o jogador, o principal jogador, que talvez deve marcar o Saquon Barkley nessa partida. E estou curioso para ver esse jogo aí, o Devon Neal contra o Robert Quinn, que eu acho que é o principal jogador da defesa, né? Deles.
Não, e com certeza eles vão colocar o Quinn em cima do Evanil. Eles vão querer esse matchup. Eles vão colocar, claro. O Pérez, eu vi aqui, ele tá retornando o punch, cara. No Chicago Bears, não teve nenhuma recepção nesse jogo. E assim, vamos ser sinceros. Falta muito talento nos dois times. Muito. E a chance do jogo ser fraco é gigante. Mas mesmo assim, acompanharemos. E não existe vitória feia, né, cara? Feia não ganhar. E a gente tem condição de ganhar esse jogo. Vai ser um jogo competitivo. Vai. São duas equipes que estão em estágios parecidos de reconstrução.
Exato.
Eles começaram a reconstrução ano passado com o Justin Fields e tudo mais. Aquela trade que eles fizeram com o Giants, né? O
É.
Justin Fields fez a trade. O Justin Fields foi pro Chicago, porque o Chicago trocou com o Giants e tudo mais. Então, a gente pode esperar aí um jogo que provavelmente vai ter pouca pontuação. E que é um roteiro claro. Eles tentando imprimir o jogo corrido. E o Giants tentando limitar o Justin Fields. Fazer o Justin Fields jogar. Ou seja, tentando limitar o jogo corrido e colocando a bola na mão do Justin Fields. Se vai conseguir, não sei. Contra o Cowboys não conseguiu. O Cooper Rush não teve pressão nenhuma em cima dele. Então a gente tem que pressionar o Justin Fields. A gente tem que colocar a bola na mão dele. E, cara, é fazer o Saquon Barkley ter muitas corridas.
É isso. Ainda mais se o Giants estiver na frente do placar. Pra gastar relógio.
Tem que ter umas 20 corridas nesse jogo, Saquon Barkley, cara. Tem que ter umas 20 corridas nesse jogo. Sim. É equilibrar. Porque se a gente correr muito e dar certo, tudo bem. Mas se a gente correr muito e a OL não conseguir bloquear, o Daniel Jones vai ter que aparecer.
É verdade, vai ter que aparecer isso aí.
E aí é uma incógnita a performance dele. Ao mesmo tempo que ele pode fazer uma performance boa, ele pode acabar com as chances do time. Então, é potencializar o Saquon Barkley, fazendo a pressão no Daniel Jones ser cada vez menor. E ele conectando algumas jogadas, cara. Seja em read options, seja com passe curto.
Esse é o jogo que qualquer time queria pra se redimir contra uma depois de uma derrota.
Sim, com certeza. Com certeza.
Com todo respeito ao Bears, mas a gente já falou. Nosso time também é ruim, mas o time deles é equiparado ao nosso. Eu acho que o nosso tem até algumas mais peças, sendo bem sincero.
Sim, com certeza. Porque
mas ainda tá jogando em casa também a gente. Então, pô, esse é o jogo que o Giants precisa ganhar. Eu acho que é raro a gente falar isso, ter certeza, mas tem que ganhar.
Tem que ganhar, cara, porque é aquele negócio, né, cara, como você falou, tu perde pro Cowboys em casa, rival de divisão, torcida vai e tudo mais, daí tu pega um Los Angeles Rams em Los Angeles,
porra.
É a pá de cal na euforia, mas esse jogo não, esse jogo é muito ganhável, então a gente tem que ganhar, esse é o tipo de jogo, não importa como, pode ser 3-0, a gente tem que ganhar.
Verdade, e aí também outro ponto, né, nossos dois próximos jogos são bem complicados, a gente enfrenta o Packers em Londres, na semana que vem, e depois o Ravens, também vai ser em casa esse jogo, mas dois jogos que provavelmente a gente vai falar depois, né, futuramente no podcast, mas que a expectativa é derrota em ambos, e então seria bom a gente começar a temporada 3-1, e aí mais pra frente a gente vê o que vai acontecer, mas é como a gente falou, um jogo pro Giants ganhar, e qual é o seu palpite pra essa partida então, Iago?
Cara, como você falou, a gente tem dois jogos complicadíssimos depois desse, que provavelmente a gente vai perder. A gente tem que ser sincero aqui. Jogando, o Lamar Jackson tá num nível absurdo.
MVP nesse início de temporada.
E o Aaron Rodgers é aquele cara que vai crescendo conforme a temporada.
Sim.
Então, vai nos causar dificuldade. A gente, né? Eles são muito favoritos contra a gente. Por isso, esse jogo é muito importante. Então, vou colocar aqui 17-13 pro Giants. Jogo no MetLife, domingo. Graças a Deus não vai passar. Graças a Deus não vai passar. E a gente tem que conseguir essa vitória pra voltar às vitórias da temporada. A gente sabe que a gente tá numa reconstrução. A gente sabe que a gente dificilmente vai playoff. Muito, muito difícil mesmo. Porém, a gente implantar uma mentalidade vitoriosa, uma mentalidade agressiva, é muito importante. Porque a gente perdeu essa mentalidade nos últimos anos. A gente tá vivendo o pior período da história da franquia. Então, é de suma importância o Brian Daboll, o Schoen, todo o coaching staff implantar essa mentalidade nos caras. É jogar Sim. pra ganhar sempre, independente se é um time bom do outro lado, independente se é o Buffalo Bills do outro lado, a gente tem que tentar fazer o nosso melhor. Não fugir isso da aí. Nossa característica.
Competir, né, Iago?
Competir, Sim. É competir, é isso. É competir, é jogar duro, é tentar fazer, pô, tentar valorizar. Valorizar sim. Olha lá, pra ganhar do Giants, por mais que vocês sejam muito melhores, por vontade, por competição, não vai ser.
Isso aí.
Vocês podem ganhar, mas aqui do outro lado vai ter cara que não vai temer ninguém. É isso que tem que fazer. Mesmo com todas as lacunas. A gente sabe que a gente é um time muito fraco. Nosso elenco é fraco. A gente tá convivendo com lesão. Mas a gente tem que mudar a mentalidade. E é isso que eu tô mais gostando nesse início de trabalho. A mentalidade do Giants sendo mudada. E os jovens evoluírem com essa mentalidade, que é muito importante. Então, acho que a gente ganha aí 17-13. E que seja um bom jogo.
Yeah. Eu acho que vai ser vitória também do Giants. Eu botei 21-17 meu palpite. Eu acho que esse é um jogo que o Daniel Jones tem mais para fazer uma boa partida, uma partida decente. O Giants, eu acho que pode conseguir jardas aéreas. Um outro jogo que eu acho que a OL precisa se redimir nessa partida também é aquilo que a gente falou, com todo respeito ao Bears, mas é o jogo que todo time gostaria de ter após uma derrota, ainda mais jogando em casa. Então, eu acho que o Giants é considerado amplo favorito. Por causa de todos esses motivos que a gente falou já, vindo de derrota em casa, contra um rival de divisão, o time quer dar uma resposta ao seu torcedor, eu acho, e também pelo nosso calendário difícil que vem pela frente, e em geral, acho que é isso, né, vai ser um jogo bem, acho que não vai ser um jogo muito legal de assistir, como a gente já falou, por causa do nível dos dois times. E só uma outra informação que eu falei aqui, eu conferi, o Justin Fields não passou para 23, só 23 passes, tentativas, né? Ele só completou 23 passes na temporada até o momento, que também não deixa de ser um número bem baixo. E ele é o quarterback, no momento, o 32º quarterback com menos jardas aéreas. Então, mas aí, então é aquilo exatamente que a gente já falou. O plano de jogo do Giants tem que ser que ele tente derrotar a equipe, que ele nos derrote. Vamos ver aqui o Martin Day vai preparar. Por hoje eu acho que foi isso, galera. Espero que tenham curtido aí um podcast de quase uma hora. E a gente volta na semana que vem para comentar desse jogo e falar do jogo contra os Packers, que vai ser em Londres. Bem maneiro aí. Tô ansioso para essa partida. Vai ser uma partida até de manhã e tudo. Então, mas eu vou estar mais semana que vem novamente com o Iago. Eu acho que é isso, né? Queria deixar algum recado final.
Só agradecer a todos os ouvintes do podcast. Dizer que é muito legal fazer esse podcast, falar de Giants aqui semanalmente, tanto aqui quanto no Twitter, nas redes e tudo. E dizer que o processo está sendo bem feito e que não joguem nossos jovens jogadores na cruz nesse temporada. Exato. É normal oscilar, é normal ter performance muito abaixo pela quantidade pouca de talento que a gente tem.
Apesar de buraco, né, que temos.
Sim, e a gente está em rebuild. É primeiro ano de rebuild.
Isso aí.
Vamos botar isso na cabeça. Primeiro ano de rebuild. A palavra certa é evolução. Então é isso. Muito obrigado a todos pela companhia aqui, por ouvir nosso podcast.
É isso aí, então, galera. Espero que tenham curtido também. Como o Iago falou, se quiser acompanhar mais aí da gente, segue nossas páginas, Giants_RJ, no Twitter e no Instagram, e Giants Nation BR do Iago. Tem lá no Twitter. Vamos fazer a cobertura da partida. E isso. Até semana que vem, então, galera. Até a próxima. Valeu!